Muito bom dia, bem-vindo à CBN Rio Branco.
Bom dia, Ricardo, uma alegria. Aqui eu já estou 2 horas além de vocês, né? Estão aí no início da manhã, aí no ar. Um beijo para todos da Criana e a Criana. Sim, a gente vive um momento em que, de fato, a gente tem que pensar os símbolos que estão por trás disso, Ricardo. Por exemplo, a gente percebe que há uma desconstrução do respeito pela escola. E isso começa pela desconstrução do respeito que os filhos têm pelos pais. Muitos pais perderam a competência de educar, de criar regras, de impor limites, de construir virtude. E, como consequência, esse aluno, essa aluna, se filha vai para a escola, sem respeitar nenhuma instituição. Porque, na hora que você não respeita a família, qual outra instituição você vai respeitar? E aí, o professor e a professora, que eram pessoas que a gente, às vezes, temia, mas admirava, e, no mínimo, respeitava, hoje são vistos como inimigos a serem combatidos, quando dão limites que os pais não dão. O que tem gerado uma sobrecarga absurda no educador, especialmente na escola pública, gerando neles, estão entre as profissões que mais têm burnout, que é esgotamento profissional por causa da execução da tarefa. E termina se colocando tudo para a escola resolver. O que a família não dá conta, a escola resolve. O que a sociedade não dá conta, a escola resolve. E os professores não têm estrutura para isso, não é questão pedagógica. É uma política de Estado que está por trás disso. Obviamente, não quer dizer que o professor e a escola não tem que entender que também é um lugar de desenvolvimento de competências emocionais, não só de passar com conhecimento. Então, muitas vezes, a falta que a família tem feito emocional, a escola, hoje em dia, tem percebido que ela tem que tentar, não é substituir a família, mas ajudar no processo, obviamente, porque se a família está falida, o peso sobre a escola é maior, o peso dos profissionais de educação são maiores. Essa professora que foi assassinada lá na casa, que afastou uma briga desse jovem semana anterior, em que ele estava fazendo comentários racistas, ele já mudou de escola por causa disso. E o que eu quero falar com isso? É que sempre tem sinais. Tem faltado, por exemplo, uma política maior de vigilância, de perceber os sinais, de pegar esses alunos que estão começando a mudar o comportamento e você ir lá, chegar junto. Tem que ter na escola o desenvolvimento de competências emocionais, mas também precisa que haja profissionais de saúde mental mais na escola. Tem que ter mais assistentes sociais, psicólogos e psicólogos, tem que ter mais gente que, numa equipe multidisciplinar, possa observar a mudança de comportamento para que esses alunos que estão ali, aspas, invisíveis, mas estão postando as redes sociais de ódio, eu vou matar, eu peguei uma faca, também outra coisa a ser combatida, né, Ricardo, que é essas redes sociais de ódio que fica aí esses jovens trocando informações, eu vou matar, estou levando uma faca aí, e você perceba que por causa do caso de São Paulo, mais 2 aconteceram, porque muitas vezes estimula outros a pensar que também vale a pena fazer esse atitude. Então tem muitas coisas em jogo aí para a gente pensar.
E a gente pode fazer uma análise também, Rossandro, com relação ao uso enfreado, na verdade, do telefone, da internet, pelos adolescentes, pelas crianças hoje, sem supervisão. A gente tem visto muito na prática os pais muitas vezes deixar o celular na mão da criança, do adolescente, para não precisar, entre aspas, se preocupar naquele momento, e deixa de modo livre ali. E acaba muitas vezes, como você falou, criando essa rede de violência ali por dentro do meio da internet, não é isso?
Sim, verdade. Sabe que essa empresa de educação que eu tenho, Educa, a gente tem no material socioemocional da gente todo um norteamento que a gente chama de educação mediada, que seria como vivenciar a experiência da internet, que ninguém pode cancelar e apagar, mas vivenciar de forma saudável. Tanto por parte da família, porque a grande questão da internet é o seguinte, das redes sociais. É que, por exemplo, quando um pai ou uma mãe vai atravessar um filho numa rua, filho pequeno, que dá a mão, o filho fica tranquilo porque o pai e a mãe sabem interpretar os sinais. Sabe o que é vermelho, amarelo e verde, sabe quando é pare, avance, consegue perceber pela velocidade e aproximação do carro, se dá ou não para atravessar, porque ele compreende como adulto aquelas avenidas. Mas a avenida digital, nem adulto compreende. Muda o tempo inteiro. E é preciso que a gente entenda muitas vezes que os pais entregam celulares para os filhos porque estão esgotados, trabalham demais, às vezes tudo um tempo para tomar um banho. Só que aí você vai achando confortável, vai deixando. Quando vem, em vez de ser 5 minutinhos enquanto eu tomo banho, em vez de ser 10 minutinhos enquanto eu respondo alguém da família, não, você vai deixando meia hora, uma hora, quando vê o filho foi sequestrado, pelo telefone e tudo que ele representa, porque é um mundo que tem dentro do telefone, as redes sociais e tudo que tem de risco. Então é preciso que a sociedade entenda que os pais têm dever de normatizar o uso dos telefones, tem uma idade certa para se começar a usar, tem momentos que não deve estar com ele, não se deve levar para o quarto para dormir, não deve se estar com ele na hora que está fazendo questão com a família, que é o momento ideal, a gente está fazendo tudo errado. E por causa disso, muita coisa está dando errado.
É isso mesmo. Então a gente, para ir finalizando aqui a nossa conversa, temos que chamar os pais a voltarem a assumir as suas responsabilidades como educadores também.
Sim, para que a escola possa vir a ser uma segunda casa, como desejam muitas famílias, é preciso que a família se torne a primeira escola. Os pais precisam ser educadores para que os educadores fora da família possam cumprir o seu papel e ambos, pais e família, possam ter bons resultados. Afora isso, é uma tempestade perfeita por caos, com situações como essa que a gente lamentavelmente vai ver se repetir.
É isso mesmo. Então, nós conversamos agora com o psicólogo especialista em educação socioemocional, Rossandro Klinge. Ele é embaixador da plataforma Educa. Rossandro, muito obrigado, uma grande honra receber você aqui na CBN Rio Branco, trazendo uma reflexão tão importante como essa.
Eu que agradeço, Ricardo, um beijo para você, para todo mundo que está no estúdio e para todos que estão nos ouvindo.
Tá certo, até mais, tchau, tchau.